E aí, pessoal, tudo bom? Vamos começar a conversar. O pessoal que está no caminho vai chegando aí. Vocês chegaram no horário da palestra, então vamos começar a piar no horário da palestra. Né? Mas e aí? Legal? Curtindo a imitação de inverno que a gente está tendo nesse período aqui? Né? Tá quase com cara de inverno, não está? Falou o cara de camiseta dando aula, né? Mas eu tô com uma camiseta mais quentinha e outra por baixo, né? Pelo menos isso. E se esfriar durante a aula, eu coloco a blusa, tá ali. Mas é interessante observar que a gente tem essa conversa, parece que... para preencher buraco, né? Falar de clima quando você não tem nada para falar, né? Ah, você viu, choveu, né? Ah, será que vai fazer sol? Não gosto disso, não gosto daquilo, né? Então, São Paulo mudou o papo, né? Porque você tinha períodos de garoa garantida. Agora a gente não tem mais a garoa de São Paulo, né? A terra da garoa ficou no passado. E o inverno... Eu me lembro desse período aqui, é um período em que começava a fazer bastante frio, em junho, bem frio mesmo. E é curioso porque mudou, tem ano simplesmente que nem faz o frio, tem ano que faz menos, de repente tem uns dias geladíssimos, né? E aí passa de novo, sem falar que a gente está tendo essa brincadeira que a gente fala, né, de ter as quatro estações no mesmo dia. Se a gente fica meio zoado, né, eu penso muito na vegetação, que é daquilo que a gente depende para viver. Né? Como que as plantas estão organizando o seu reloginho biológico lá? Não estão, elas estão simplesmente zoadas. Né? Oi? Oi? É seis! Seis! Hoje. Mas é engraçado a gente pensar nisso, né? Ainda tem realmente gente que opta, né, por colocar energia em caminhos de observação e crença, né? Tem um documentário que a gente mostrou aqui no CEF um tempo atrás, que se chama Mercadores da Dúvida. Quem que estava aqui o dia que a gente apresentou esse documentário? Só o Renato? Você também? Tem mais alguém que viu isso daí? O Mercadores, você também estava, né? Você viu? O Mercadores da Dúvida, ele está, se eu não me engano, ele está no Netflix. Eu tenho uma conta na Amazon, um vídeo, Amazon Prime, mas a minha conta é de antes da Amazon ir para o Brasil. Então, ela foi aberta naturalmente no, na Amazon americana. E assim como o Netflix, né, que meu Netflix também era de lá, agora eu estou no Netflix do Brasil, o conteúdo muda de acordo com a maneira como você acessa o país que você está. Como eu já, para poder assistir a programação que eu estava acostumado antes de criarem as versões brasileiras dessas empresas, eu continuo usando. Aqui no Brasil tem Amazon Prime, tem vídeo também? Não. Não? Oi? Tem Amazon Prime, mas tem vídeo no Brasil também?
Séries.
É? Amazon. Então, Amazon Prime está disponível já, tem... Tá.
O acervo é relativamente pequeno, não sei se é igual
ao americano. Tá. Não, é porque esse documentário, Mercadores da Dúvida, ele está com outra legenda na Amazon. Pelo menos estava, né? A versão do Netflix, a legenda em português, está com texto diferente da versão da Amazon. Quando você põe legenda em português, aparece... É outro texto. Eu fui ver um pedaço para ver como é que estava a qualidade e me surpreendi com a legenda. Né? As legendas da Amazon me parece que estão um pouco maiores, tem está mais próximo de uma tradução literal, às vezes até explicada. E a da Netflix está uma legenda mais de cinema, mais resumida, assim, juntando ideias. O que pode complicar um pouco para quem não fala inglês. Você pode partir para entender certas partes. Então, é interessante que ali eles mostram toda a estrutura que as empresas que têm interesses em negar descobertas científicas conseguem sustentar, criar e difundir para invalidar um valor social de uma descoberta em benefício de grana e valor de ações. E eles começam mostrando que quem criou essa estrutura originalmente foi a indústria do tabaco, para responder às pesquisas médicas que associavam doenças respiratórias e câncer com tabaco. Foi criada uma infraestrutura de difusão de desinformação, de financiar pesquisadores com estudos superficiais que negassem o estudo acadêmico. E certos pesquisadores viraram estrelas da negação. Então você tem coisas assim absurdas. Um físico nuclear, que não entende nada de fisiologia, virou o avatar na década ali de 60, né, e 70, o avatar da negação de que fumo fazia mal para a saúde. Ele falava que não fazia, que cientificamente não tinha a menor corroboração. Só que ele é um físico nuclear, nunca estudou biologia. Não tinha, o cara era um cientista importante, trabalhou com radiação, ele trabalhou no projeto Manhattan, na bomba atômica. Ele era um cientista assistente. Ele era um daqueles caras que copiava a lousa quando os caras vão fazendo as coisas, sabe? Ajudava, verificava cálculo. Ele não teve nenhuma contribuição criativa, não assinou nenhum documento junto, ele só estava na lista dos assistentes. Mas como ele é um físico associado para o Manhattan, fizeram um marketing em cima disso e usaram o nome dele na época para tentar combater as pesquisas científicas. E, comprando empresas, eles começaram a cortar patrocínio das empresas sobre as faculdades que estavam conduzindo pesquisas na área médica que iam contra o consumo do fumo, do tabaco, né? E eles conseguiram sucesso por muito tempo, até que teve aquele cara que ficou conhecido como Garganta Profunda, que fez um relatório mostrando como estava sendo feito e levou para o governo dos Estados Unidos, daí levou para o Senado, teve uma CPI da versão americana, né? E aí tem, nesse documentário, mostra isso e os outros casos. Mostra o do aquecimento global hoje, que é o foco, né, da coisa. E como está... é interessante como as pessoas, em certos ramos políticos, quando assumem essa postura, como são vistas por outros, né? E é engraçado que entrar um Donald Trump no poder nos Estados Unidos era uma coisa que o documentário já previa que era um risco. E eles estavam ali prevendo que isso era muito provável, que toda a indústria do petróleo, a indústria do carvão, né, todas as indústrias ligadas à produção de carga de carbono, de pegada de carbono, ia conseguir bancar um candidato ou levar um candidato. Engraçado que eles até preveem um pedaço lá, que é uma figura, alguma figura pública, alguma coisa, né, em algum espetáculo circense, e acabar sendo eleito para cargo de poder. E foi uma coisa bem circense, né? E é curioso você ver esse tipo de coisa. Então, eu recomendo que assistam. Porque aí você vai olhar o clima aí, vai falar, poxa, e ver lá pessoas negando pesquisa científica e vendo por que, que tem gente que acredita. Vê a minúcia, vê a crueldade. Tem gente da área de marketing, marqueteiro, que aqui no Brasil também não anda com a conta social muito boa, né? Só a conta bancária. Gente de marketing que se apresenta em público como especialista em assunto que não tem nada a ver com a área de formação. Então, mostra um marqueteiro que ele se apresenta como especialista em clima e poluição. E é um cara de marketing. E ele faz campanha contra pessoas. Assim, ele chega a promover ataques físicos, ele tenta instigar as pessoas a lincharem os cientistas, a agredirem. Assistam o documentário, vocês vão ver que coisa interessante. E vão ver assim, aquelas coisas que falam, ah, tem cientista que é contra, tem cientista que é a favor. Os caras foram levando o levantamento, meu. Quem que é? Né? Quem que é contra a teoria de que há influência humana sobre o clima? Vocês vão ver, não tem, no meio acadêmico, não tem publicação praticamente sobre isso, não tem nada assim, sério. Começou a aparecer coisas muito rasas. Você acha, os caras levantaram de 1.000 pesquisas publicadas, 924 pesquisas são categóricas em falar que o ser humano está mudando o clima do planeta para pior, nós estamos acelerando o processo de mudança de era glacial. E os outros ficam em cima do muro e tem duas falando que são contra. 0,2%. E os caras falam, não, tem que... Não, tá. Pois é. Essa minoria pode estar certa? A gente tem 0,2% de chance de estar certa. Você apostaria nisso sua vida? O futuro do planeta? As pessoas estão apostando. Em benefício do riqueza já, né? Cara, previsão é detonada daqui 50 anos. O cara que é o que está bancando aquilo ali, ele fala, ah, ele vai morrer daqui uns 20, 30 de velhice mesmo. Então dane-se. Pô, mas e os filhos e os netos? Eles que se arrumem. Se vão herdar meu dinheiro, já vai ter dinheiro para arrumar o planeta. Eles que consertem o planeta depois. Né? Oi?
Hoje é isso.
Também. Então é interessante, assistam. Mercadores da Dúvida é um documentário que vale a pena. Então, sem dar spoilers, mas só com as provocações de pedaços aí de coisas que vocês vão poder ver depois. Eu comentei isso faz algumas semanas, pensei em trazer, mas não cabe bem aqui, comprido o documentário. A gente viu isso dentro de curso, né? Então, aí tem mais a ver, né? Mas isso é só um negócio para a gente ver. A gente está num planeta e é curioso. A gente não vê o planeta como um sistema fechado. A gente vê como uma espécie de fonte inesgotável de recursos. E é engraçado quando a gente olha, pô, os caras vão mandar astronautas para o espaço. Você coloca suprimentos na nave e eles têm um prazo para essa nave fazer a viagem e os suprimentos darem conta. Ar, alimento, sistemas de purificação do ar, sistemas de reciclagem de água e como vai funcionar. Né? A gente tem dificuldade de entender que a gente ainda não consegue sequer criar uma biosfera autossustentável. Tá, então vamos criar um ambiente em que eu fecho ali uma cúpula completamente fechada, né? Que não troque ar com o planeta, que não troque água com o planeta, que não troque plantas nem vida. Colocar ali dentro plantas, né? Internamente um sistema que a água que está ali, ela mesma evapore, faça nuvem, chova, purifique, e que as plantas se reproduzam, os animais se reproduzam, criar um ambiente equilibrado. Porque a gente não entende muito bem, a gente não tem como fazer isso num domo, a gente não tem como criar uma estrutura dessa. Significa que a gente não sabe criar uma nave autossustentável. A única estrutura autossustentável que a gente conhece é o planeta, e a gente está quebrando o ciclo de autossustentação. É uma nave, gente. O mesmo que se manda tem recursos limitados. Se você começa a quebrar o sistema de manutenção, que faz a purificação do ar, da água, que renova as fontes de energia e alimento, né, vamos dizer assim, a gente vai morrer na viagem. E a viagem que a gente está fazendo é uma viagem bem, bem longa, né? O planeta ainda tende a durar mais uns bons bilhões de anos aí. Seria bom a vida continuar viável, do jeito que a gente conhece, né? Seria bem interessante. Então, uma coisa para a gente pensar. Qual que é a postura? É fácil falar do industrial, é fácil falar do político. Qual que é a sua participação nisso? Qual que é a sua parcela? Qual que é a sua cumplicidade nesse processo? A gente acabou de ver uma mudança simplesmente climática que afetou o abastecimento de água de São Paulo nos últimos anos, e entramos nesse esquema de racionamento, campanhas de economia, tivemos a tal da crise hídrica, que por motivos que o bom senso e a razão desconhecem, foi anunciada como finda, como terminada pelo governador, né? Que começou o processo. Ele chegou e falou, não, acabou a crise hídrica, tudo bem. E o povo começou a gastar de novo, loucamente. Não, alguns mudaram os hábitos, viu? Nós mudamos várias em casa. Mas houve uma grande relaxação pela maior parte das pessoas, né? Eu voltei a ver, tinha reduzido, não tinha deixado de existir aquele cara que lava a calçada com mangueira, que fica lavando o carro 2 horas com a mangueira aberta na rua. Tinha diminuído bastante. Voltou a acontecer, a gente voltou a ver. É extremamente incômodo ver alguém lavando calçada com mangueira. O cara não aprendeu a usar vassoura, né? Dá vontade de chegar lá e falar, não, pai, fecha, aqui, ó, pum, vassoura, tá vendo? É simples, né? Não é difícil. É esquisito no começo, você vai. É uma sensação estranha. Eu sei que é uma tecnologia extremamente nova, né? Mas é uma coisa para você observar. Por que tem essa... A gente está privilegiando o conforto, a sobrevivência de longo prazo, né? Eu vi muita gente, eu não sei onde vocês circulam, mas se você for falar com o cara que faz faculdade particular de manhã na Zona Sul, ele vai te falar que ele não teve crise hídrica onde ele mora. O que isso significa? Significa que, pela estrutura do prédio, ele não economizou água nenhuma e não faltou água no apartamento dele. E isso é extremamente preocupante, esse grau de alienação, né? Quantas pessoas que tiveram cuidados não teriam esses mesmos cuidados se não estivessem sendo atingidos? Eu tenho um lado de gostar de ver o quadro geral, tentar ver o quadro geral e agir de acordo. Mas mesmo que eu não tivesse, eu moro aqui na Zona Leste, para muitos, né, Zona Lost, né? Aquele lugar onde você cai e não sai mais, de vez em quando visita todas as realidades e continua perdido ali. Eu só não quero descobrir no final que todo mundo já morreu e não sabia, né? Essa região toda vem sofrendo, até hoje, racionamento. Toda noite há uma redução extrema de pressão e tem noites que falta água. Eu moro em Artur Alvim, né, aqui do lado. E não passa 2 dias sem ter uma redução de pressão por pelo menos metade do dia, período de pelo menos umas 12 horas. E eu moro num lugar um pouco mais alto, mais perto da caixa d'água, então falta mais água, o que é irônico. Porque quanto mais alto, mais falta, porque a água desce. Quem está mais embaixo sente um pouco menos, sente a redução de pressão, mas não falta tanto. quando o pessoal lá embaixo usa muito, falta em cima, né? Mas é uma coisa para a gente pensar. Se você for ver o cronograma de redução de pressão, reduziu em São Paulo inteiro. Aqui em Artur Alvim, a redução programada era entre 6 por 24 e 12 por 24, ou seja, 6 horas de redução por 24 horas de operação, até 12 horas de redução por 24 horas de operação, dependendo dos níveis de reservatório. Na Zona Sul, a proporção, quando eu vi, eu achei estranho, porque estava escrito de 20 por 24 a 40 por 24, 20 minutos por 24 horas a 40 minutos por 24 horas. Não é à toa que não faltou água no prédio do cara. É a única coisa que me vem à mente, sacanagem. Por quê? Né? Simplesmente porque ali estão as bases de financiamento. Quem dá as contribuições de campanha, quem financia as eleições, mora concentradamente na Zona Sul e não na Zona Leste. Na Zona Leste está o cara que vota. E o voto do cara não vai mudar por causa da falta d'água, vai mudar de acordo com a propaganda que ele viu na TV. Vai mudar de acordo com o subtexto das novelas da Globo. Vai mudar de acordo com o programa de notícias sensacionalista que está passando naquela semana perto da eleição.
A praça do governo está lá também, né?
Lógico. A praça do governo está lá. Os caras que ocupam a praça do governo também estão lá. Né? E o cara que vai, entra para o governo e morava na Zona Leste não mora mais. Ele foi para a Zona Suja. Né? E é uma coisa curiosa, né? E às vezes tem coisas que são questões de sobrevivência. E é curioso. Só uma pergunta, né? Dentre vocês aqui, quantos moram aqui na Zona Leste? Mais ou menos metade, um pouco mais da metade hoje. Tem dias em que essa pergunta dá um terço, um quarto. Quando a sala fica mais cheia, o pessoal que chega mais tarde, se eu perguntar de novo, vocês vão ver que a maior parte veio da Zona Sul e que eles ficaram tendo uma experiência aí na Radical, né? É a Avenida Radical Oeste, né? É uma experiência totalmente radical. Quando, no horário dos motoboys, então, gente, é extremamente radical. Você tem aquelas experiências de espelho fora do carro, tem, é fantástico. Né? Espelho voador, você passa o motoguinho e pá! Nossa, que aquilo, um OVNI. Não é um espelho, né? Mas não identificado. Agora é um objeto voador identificado, é um OVNI. Era o seu espelho. Ou era o espelho de alguém. Né? Com o tempo você pega a prática, você consegue no giro saber. Nossa, isso é de Gol. Olha. Aquilo ali é do Mille Novo. Né? Não, era do Up. É a mesma coisa. Né? Só mudaram a etiqueta. Mas é engraçado esse tipo de... Esse tipo de coisa, porque... É um movimento, né? Que a gente está aqui há... Quantos anos, né? A gente começou ali na Jordânia há muito tempo. A gente está nesse prédio aqui. A gente começou, a gente oficializou, você foi mais de 15, que aliás, o livro de comemoração está aqui, né? A gente está nesse prédio aqui há quase... Oi? Nesse prédio. E ainda assim, em dia de curso, quando a gente vai perguntar, a predominância de alunos é da Zona Sul. Em geral, se você somar os alunos da Zona Leste, da Zona Oeste, da Zona Norte, dá menos que os da Zona Sul. Né? O que é interessante, aí você vai parar. Quando dá mais ou menos perto de... Os da Zona Oeste aparecem mais aí na palestra, que é gratuita. Né? E é uma coisa para você pensar. Quanto é o fato... Ah, não, o curso é caro. Na verdade, não. É uma coisa de mentalidade. Tem uma postura, né, que se espera das pessoas. E quando alguém entra num contexto de expectativas, ela tende a preencher as expectativas. A pessoa que é da Zona Leste, se ela vai frequentar um espaço espiritual, ela quer frequentar na Zona Sul, porque é lá que deve ser melhor, porque lá que está gente rica, né? E isso é. Então o espaço que está lá deve ser melhor. Né? O cara que está lá deve ser um cara que tem, pô, um cara próspero. E é engraçado, até o Cefle, a associação aqui, tem ponderado muito mudar o Cefle para a Zona Sul, para ver se as pessoas da Zona Leste começam a ir. A gente está pensando muito no caso. Talvez a gente vá para a Zona Sul, de repente o pessoal da Zona Leste começa a frequentar mais. Mas na palestra eu até acho legal que esteja vendo. Pô, já deu no começo de palestra mais da metade. Pô, animador. É, animador. Né? Vocês estão dando risada? Porque vocês sabem que é fato. Oi? Não, é, meu. Mas é muito engraçado esse tipo de situação. Mas a gente tem a cidade em desequilíbrio. A estruturação da cidade que a gente vive, ela tem um traço curioso. A Zona Leste, ela surgiu num momento em que os núcleos de trabalho estavam no extremo sul, e dos lados da Zona Sul, inclusive ligando um pouco com a Zona Leste, e a Zona Leste seria um dormitório, seu lugar, as grandes fazendas menos produtivas, que viraram alojamento. O nascimento da Zona Leste foi isso, foram as grandes fazendas que foram sendo apropriadas pelas mesmas empresas que tinham o núcleos de produção no centro, centro-sul e extremo-sul, e alguma coisa na zona oeste, alguma coisa na zona norte, mas o núcleo norte, a produção foi indo mais na direção de Guarulhos, e curiosamente era para ser um dormitório, o dormitório ficou na zona norte, a produção ficou em Guarulhos, indústrias que tinham algum índice de necessidade de passar licenças, que eles tinham poluentes que São Paulo não passava, em Guarulhos passou, Guarulhos virou município, não porque ficou grande, mas para poder passar leis municipais diferentes para aceitar grau de poluição, que São Paulo não era legalizado, já tinha normativo contra. Né? Tem alguém guarulhense aqui, pode confirmar o que eu estou falando, se for alguém engajado no aspecto cívico da formação do município. E essas operações, essas jogadas, criaram a Zona Leste como um grande foco, um grande dormitório de trabalho. A linha do trem e depois a construção do metrô não foi para gerar conforto, foi para diminuir os atrasos. Quando o metrô foi feito do lado da linha do trem, vocês notaram que a gente tem trem e do lado você tem metrô. O interesse de fazer o metrô é porque o trem não dava conta. E o índice de atraso, os acidentes era muito grande, e tinha muito funcionário que chegava atrasado e outros que sofriam acidente no trem e entravam na caixa. E ficavam ocupando uma vaga na empresa sem estar trabalhando. E os empresários queriam mais trem. Aí o metrô foi a solução, foi um transporte urbano mais integrado que distribui melhor a mão de obra. É interessante pensar nesse aspecto. Foi uma conquista do povo? Não, foi uma conquista do meio de produção. É possível? Há países em que isso seja uma conquista do povo? Há. Quando você não tem um dormitório de trabalhadores, você não cria uma região separada. Quando você tem a coisa mais distribuída, você tem o transporte beneficiando todos. Né? Isso são poucos casos, né? Em geral você tem essa estruturação somente em núcleos de produção, né? Como aqui no Brasil, mas aí você teve processos, e é engraçado quando você vê a corrupção fica mais gananciosa do que a empresa, como foi no Brasil, que os esquemas de corrupção geraram tanto vazamento de grana, que você, não, as leis trabalhistas no Brasil surgem num certo momento, no sistema de coleta de impostos. Só para saber, quem que assistiu a série de documentários do History Channel, Gigantes do Brasil? São quatro episódios contando a história de quatro personalidades ou quatro movimentos marcantes na formação industrial e cultural aqui no Brasil. Você viu alguns?
Na TV ficou muito fragmentado, porque passou na TV, né? E aí pegava um episódio e cortava em três pedaços.
Assim. Passou em canal aberto?
Não. Passou no, acho que...
No History, no History, que eles criaram a série, que produziram a série no Brasil, eles têm uma série norte-americana, que é Gigantes da Indústria, e conta a história do Rockefeller, do Ford, do... Não, aqui no Brasil teve do Matarazzo, falando lá nos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil eles pegaram alguns, eles pegaram o Matarazzo, né? Pegaram o Ginley do petróleo, pegaram o Farquhar, que é americano, mas que estava aqui, que montou o que foi depois veio a ser a Light, né? Elétrica e ferrovias também, né? E o faltou um, era o Matarazzo, o que tem o Martinelli, foi Matarazzo, Martinelli, Farquhar e Ginley. Fizeram quatro episódios, quatro especiais, quatro longas, cada um contando a história de um deles. Então, no total, se você tirar os intervalos, dá umas 5 horas e meia, 6 horas de documentário. É interessantíssimo. É interessantíssimo. Você vê toda a estruturação. E, inclusive, quando começou a ditadura, né, década de 30, como é que foi o processo. E ver os interesses, os levantamentos históricos. Ficou muito boa a dramatização. Eu já tinha lido, mas ver a dramatização é uma coisa muito interessante, que você, depois que você já leu, conhece a história, você situa muita coisa. E eles têm os detalhes de fofocas, coisas de família que eles foram atrás e virou parte do documentário, coisas que os especialistas pesquisaram e não publicaram, mas foi parar no roteiro do documentário. Então, vale a pena. Aí você começa a entender a estrutura, por que São Paulo ficou desse jeito, por que a riqueza está concentrada em certas áreas, por que a infraestrutura da cidade tem um certo perfil. Começa a fazer sentido tanta coisa, depois que você lê, você entende algumas coisas. De maneira que ficou muito didático, ficou muito legal de ver. Né? Eu recomendo, tá? Vive repetindo, para quem tem TV por assinatura, a maior parte dos receptores hoje, se você colocar um pendrive lá, você consegue gravar para ver depois. O programa para gravar esses Gigantes do Brasil lá, gravar os quatro episódios, e depois de um mês você vai descobrir que você tem os quatro lá. Você pode sentar, pegar um domingão aí que está chovendo, agora que está chegando inverno, assiste. Né? Você vai, acho que vai curtir. Porque é curioso a gente. Não, mas por que você está falando nisso? Por dois motivos. Eu estou preparando o curso de filosofia para o dia 21. O que eu vou falar eu já sei, estou preparando didaticamente como eu vou apresentar. E tem exemplos práticos que eu preciso dar e acabo encontrando exemplos no dia a dia da gente. Outra que eu estou também me preparando para o curso de Karma e Reencarnação, que vai ser no dia 11, deixa eu ver se a data é esse mesmo, como diria o Homer Simpson, né? Isso dia 11 de junho. E a gente vir parar no lugar que a gente vive é a necessidade da gente ter alguma experiência. Você é atraído pelo processo de reencarnação, pelo seu vazio, por aquilo que você tem necessidade de experimentar. Você está tentando preencher o seu vazio com experiências. Você veio parar no Brasil, você já tem um conjunto de oportunidades que a sociedade brasileira, nesse período histórico, te oferece. Só que o Brasil é enorme. É a predominância do sul continental, né, das Américas. Então, nós temos características de países diferentes dentro do Brasil. Nós temos várias versões. Não tem como você comparar a cultura em algumas cidades lá no sul com a capital no próprio sul, com a capital de São Paulo, com o interior de São Paulo, ou com uma capital no Nordeste, ou interior de um estado nordestino, e também que é diferente do Norte. Né? Nós temos um idioma comum, mas nós não falamos exatamente o mesmo dialeto. Quando você viaja para outro estado, você percebe palavras que você não está acostumado a ouvir, coisas que o significado é um pouco diferente, hábitos que são alienígenas para você. Está acontecendo no mesmo país, podia ser em outro planeta, porque para você, como assim? Né? E seus hábitos vão parecer para essas pessoas também, você podia ser verde e ter antena. Né? São coisas muito diferentes. Isso é normal num país tão grande. Aliás, você tem países na Europa que cabem na cidade de São Paulo. Não no estado, na cidade de São Paulo. E é uma coisa para você olhar, pô, eu vim parar aqui e tem um caminho para chegar aqui. Historicamente, você tem uma construção. Eu sou da opinião que você não precisa ter entendimento intelectual de tudo para compreender algo kármico. Mas contexto ajuda a você ter momentos propensos à compreensão. E você não consegue entender contexto se você não tiver noção do caminho que leva as coisas a acontecer. Né? Tem coisas que você aprende por experiência. Você não precisa ter conhecimento. Por exemplo, você sabe cozinhar alguma coisa. Tem gente que tem grande habilidade só para estragar o que tenta fazer, mas uma coisa, a pessoa sabe cozinhar alguma coisa, nem que seja saber fritar um ovo ou alguma coisa simples. Né? Pelo menos é muito difícil conseguir errar miojo todas as vezes. Então, pelo menos você sabe o processo que você tem que fazer para preparar um miojo. Tá? Que não considera aquilo cozinhar, mas tem gente que considera. Quando é o ápice da sua habilidade culinária, a pessoa tem que considerar que aquilo é cozinhar. Né? Ferver água, despejar e esperar ainda requer pelo menos atenção com o tempo. Tem gente que consegue fazer o miojo virar sopa. Né? Sopa mesmo, sem partes sequer gelatinosas. Eu fui testemunha disso já. Né? Um amigo tentou fazer cola, né? Ele terminou, ele colocou o tempero, comeu de colher de sopa. Né? Bom, brincadeiras à parte, você não precisa entender de química, você não precisa entender das reações dos diferentes componentes, quebras de proteínas, associações possíveis das variações de amido que a gente consome, né, de como você não precisa saber. Se você souber, você consegue fazer coisas diferentes, você consegue entender processos de uma maneira diferente. Não implica que você vá cozinhar melhor. Tá? Senão, todo mundo que é formado em química ia cozinhar bem. Né? Isso partindo do princípio que quem se formou em química estudou e entendeu química. Tem gente que se formou em química e francamente, eu não sei como. Né? não deveria ser possível aprender decorando temporariamente as coisas, mas no Brasil tem faculdades que você consegue fazer isso. Faculdades específicas em certos cursos. Mas surpreendente que dá. Bom, de qualquer maneira, essas pessoas que pelo menos entendem, elas vão ter a possibilidade de fazer escolhas diferentes. Às vezes acontecem situações em que experimentalmente as pessoas descobrem truques, combinações pela experiência. Tem pessoas que, com a teoria, quando conseguem usar na prática, conseguem inovar. Apareceu toda uma área de culinária, só chama de culinária molecular, né? Ou cozinha molecular, né? Gastronomia molecular, seja o nome que você quiser. E a ideia são pessoas que entendem química dos alimentos e usam conhecimento de química para experimentar. Nem todos são circenses, daquele jeito que você vê nos programas de TV, de ficar usando, em vez de pôr na geladeira, usa nitrogênio líquido, né? Coisas assim. Nem todo mundo usa esses truques, simplesmente as combinações químicas distintas. Às vezes acontecem coisas esdrúxulas, por experiência também, que tem que nem aquela filha do Gilberto Gil, né? Quando você tira uma coisa, põe outra que não tem nada a ver, ela diz que vai dar certo. Quimicamente pode até estabilizar, não sei se o sabor vai prestar, né? Então, tem também esse lado, né? Fazer a química funcionar nem sempre funciona para o paladar. Mas o curioso é esse lance de ter oportunidade de fazer escolhas diferentes quando você entende o caminho da coisa acontecer. Se você entende o contexto que você está, você não vai saber por que, que karmicamente você chegou até ali. Mas pelo menos você vai conseguir entender como que o ali esteve disponível para você. Por que, que ali está disponível? E o que é possível fazer para mudar o seu ambiente? Isso é uma coisa muito interessante. Se tem alguém te empurrando e você quer parar o movimento, você precisa pelo menos estar ciente de que lado você está sendo empurrado para poder aplicar força na direção oposta, não é isso? Acontece que mudar o ambiente social em que nós vivemos depende de você saber de onde, de que lado você está sendo empurrado no meio. Diferentemente do corpo, que parece óbvio, quando alguém está te empurrando de lado, você faz força para o outro. Alguém está te empurrando de frente, você faz força contra. Na sociedade, você não sabe exatamente de onde está vindo a força que empurra o ambiente que você ocupa para um certo tipo de comportamento. Então, às vezes, você tenta oferecer resistência empurrando para o mesmo lado que estão te empurrando. Você acaba aumentando a eficiência da sua relocação sociocultural. Entender o trajeto, entender o contexto, ajuda você no processo de tornar o meio mais eficiente para a sua experiência. Mesmo que você não saiba qual é a experiência. Viver o processo de mudança fazendo escolhas já é um aumento de chance de que você descubra algo sobre si mesmo no caminho. Só que precisa ter que entender um pouco do meio que você ocupa. Gente, é muito interessante observar pessoas que gostam de espiritualidade e não conseguem associar que a reencarnação e a necessidade de experiência estão associados ao entendimento do meio ocupado fisicamente numa encarnação. Em certa medida, até entendo que há literatura na área espiritual que causa controvérsia. Então, você tem sistemas que eu chamo que operam no reducionismo romântico. Simplificam as coisas num aspecto de relações passionais entre indivíduos. sinto muito desapontá-los quanto a com a minha opinião, né? Tem gente que fala, poxa, como é que você consegue fazer? Mas livros do estilo Laços Eternos são um grande desserviço à reencarnação e ao karma. É um desserviço, gente. Porque aquilo é fantasia, é um desejo de que fosse assim. É uma interpretação enganosa do processo de reencarnação e da experiência social do karma. Tem livros que têm uma justificação vingadora e de estímulo de autopunição e vingança ou consolo, depende da direção que a pessoa escolhe. E livros que são considerados excelentes, escritos por pessoas muito bacanas, mas que só estão conseguindo contar a parte da história que lhes é cabível emocionalmente. Então você tem lá, eu me lembro, eu achei muito interessante um livro sobre karma, escrito, foi uma psicografia de um espírito chamado Atanagildo. Não sei se alguém, vocês já leram isso, eu li, eu achava. E era um negócio baseado em lei de talião, olho por olho, dente por dente. Então o cara numa vida era um torturador que despejava chumbo quente no vidro dos outros, aí ele morreu num acidente de fábrica e caiu chumbo quente na cabeça dele, encheu a cabeça dele de chumbo. Sabe coisas assim? Não funciona desse jeito. Se você aprender a sair do corpo lúcido e olhar para os processos kármicos, você vai ver que isso daí é muito raro. E se acontecer, não tem nada a ver com a aprendizagem da pessoa. E é interessante, mas e os laços eternos? A gente não encontra as pessoas? Pois é. Vamos entender da seguinte maneira. Você tem dois colegas na escola. Eles são ótimos amigos. Um é brilhante, adora estudar. O outro não se dá tão bem assim com o método da escola. Ele odeia ir para a escola. Mas eles são ótimos amigos. Eles são os melhores amigos na escola inteira. Não tem duas crianças tão amigas. No final do ano, um deles passa com louvor para o ano seguinte. O outro repete de ano. Isso no modelo de ensino em que a criança que não aprendeu fica no mesmo ano que ela estava para aprender, para tentar aprender. Hoje em dia isso é considerado que é prejudicial, então a criança continua no passado. Hoje a criança continua passando de ano mesmo sem ter aprendido. Aí ela chega na faculdade analfabeta, não sabe fazer conta, né? E o que é pior, como tem faculdade que o vestibular depende só da pessoa pagar a inscrição e parecer poder pagar mensalidade, ela passa, não tem corte, né? O corte, na verdade, depende da conta bancária, né? Ela vai ser cortada depois se ela não pagar, né? Então a pessoa consegue chegar na faculdade analfabeta. Como assim? Analfabeta funcional, ela não consegue entender o que ela está... Ela consegue juntar letras, formar palavras, juntar palavras, formar frases. Não quer dizer que ela entenda o que ela está escrevendo, né? E você vê gente passando no vestibular e na redação, ela escreveu que nem ela escreve no Twitter, com aquelas siglas, com aquelas junção de letra e fazendo emoji. Começou a ocorrer emoji em 2015 no vestibular. Né? Pelo menos esperaram mudar o nome de emoticon para emoji, né? Emoji é só a redução de emoticon feita pelos japoneses, porque eles não conseguiam falar emoticon em japonês. Aí ficou emoji e todo mundo assumiu o nome japonês. Por quê? Porque o japonês está na frente da tecnologia. Vocês estão chamando de emoji, é mais legal, né? Aí o mundo inteiro foi entrando na onda. Nada contra, ficou mais fácil de falar mesmo, né? Mas só para a gente entender como a gente é conduzido pela moda e pelas tendências sem pensar, sem saber o caminho. Né? Quantos de vocês sabiam que o nome mudou de emoticon para emoji por uma questão de mercado? Para caber a palavra emoji, como tem menos letras, é mais fácil fazer marketing quando você põe um pacote novo de ícones emocionais, de signos emocionais, os emoticons, né, que já era uma criação marqueteira, né, porque a gente, originalmente, em inglês, a pessoa chamava de faces ou simplesmente ASCII-F, carinhas ASCII, ou aqui no Brasil, carinhas, a gente chama de carinhas, só isso. Por que que deram um emoticon? Para poder virar produto. Né? Inicialmente tentaram patentear, teve uma briga, não patentearam, depois tentaram patentear o emoji também. Também não conseguiram. E assim os nomes vão mudando. Mas tudo bem, vamos lá. Curioso, esse pessoal que tem essa condição, vai ali, estuda. Como é que funciona, né, o entendimento dessas crianças, essas duas crianças que estudaram o ano inteiro, e vamos imaginar que elas ainda tinham a possibilidade de alguém repetir de ano, né, uma delas repetiu de ano e a outra passa. Porque eles são amigos, eles deveriam... Ah, então, ó, o outro que... já aprendeu, ele deve fazer o mesmo ano de novo só porque ele, não, ele tem um amigo e que eles são ótimos amigos para poder passar mais um ano juntos? Ele já aprendeu. Faz sentido isso? Que valor didático vai ter ele fazer de novo o mesmo ano que ele já aprendeu? Por que que você vai se sentir atraído para reencarnar junto com alguém que você já viveu junto? Você aprendeu o seu lado das coisas, a pessoa aprendeu os dela. O fato de você estar mal resolvido não significa que outra pessoa esteja mal resolvida. Uma pessoa sente que ela carece da outra. E a outra pessoa, em algum momento do relacionamento, vai embora. Porque ela já está satisfeita com o relacionamento. O outro não. Ficou carente. O outro... Então, ficou um carente ou não. Por que essas pessoas vão se atrair mutuamente? Não vão. Isso aqui não vai ter atração nenhuma. Um pode ter adesivo, o outro não vai ter catalisador. Não vai formar cola. Então, não vão se atrair karmicamente. Você pode se encontrar com as pessoas de novo quando há tendência kármica, quando há o que aprender juntos, quando há necessidades compatíveis entre as pessoas. Considerando os bilhões de pessoas no planeta, quanta gente está nascendo e os contextos de família, qual a probabilidade de você ter exatamente a necessidade de encontrar uma pessoa que você já encontrou, tanto quanto a pessoa tem de encontrar você, e de não ter chance de encontrar mais aprendizagem com o outro? Porque não é você que escolhe onde você vai reencarnar. Não é a sua vontade de vingança, ou seu desejo de companheirismo. Não são suas paixões, o que você acha que é amor. Não. É o vazio dentro de você que te leva a ser atraído para um contexto, para as pessoas que compõem aquele contexto. Se as pessoas se atraem, se elas, para se atraírem mutuamente, consecutivamente, elas teriam que ter aprendido exatamente as mesmas coisas um com o outro, ou nada. Continuar com o mesmo vazio. Então, ser atraído repetidamente, isso seria um indicador de que simplesmente a encarnação foi jogada fora.
E se eu tenho que aprender alguma coisa com aquela pessoa?
Então, mas por que aquela pessoa? Você aprende coisas com as pessoas ou você aprende coisas com experiências? Essa é uma pergunta. Quem proporciona a experiência ela se torna importante emocionalmente dentro de um contexto. Mas para você, será que a experiência não é mais importante do que a pessoa? Essa é a questão. O karma é impessoal. O karma é eficiente. O karma é uma força da natureza. Não é porque eu gosto de banho de mar quente que o mar vai estar sempre morninho quando eu chegar perto dele. Vai ter dia que ele vai estar gelado. Vai ter hora do dia que ele está congelante e depois ele vai estar quentinho. E quando estiver quentinho, ele não vai estar tranquilo sem um monte de gente em volta. Vai estar cheio de gente e todo mundo vai gostar daquilo lá. Então, o horário em que é socialmente mais confortável para você estar numa praia, aquele horário que está mais sossegado, você tem mais liberdade, mais área para brincar, a água está gelada. A hora que a água está boa, está craudiado. Você vai tentar dar um peixinho, dar uma cabeçada na perna de alguém. Você tenta ficar de pé, passa alguém num jacaré e derruba você. Né? Porque todo mundo pensou igual a você, quer o mar quentinho para dar um mergulho, ou está se refrescando porque o ambiente está mais quente do que o mar.
Karma é a situação da pessoa.
É por isso que eu falo que é contexto. É onde você se situa. Situação é uma palavra boa. É a situação para a qual é a pessoa atraída. Não é a situação da pessoa. Porque não existe uma situação de uma pessoa. Existem situações que são resultantes da necessidade. Então você passa por situações. Mas situação é uma palavra boa. Você se situa naquele contexto. Agora, por exemplo, você tem um contexto amplo, você tem um período histórico, você tem uma região geográfica com um perfil político, e aí você tem um contexto pequeno, que são as famílias, relações familiares, localização sociocultural. Então, duas pessoas que reencarnam em São Paulo podem ter vidas completamente diferentes. Duas pessoas que reencarnam aqui, nesse canto da Zona Leste, esse canto da Zona Leste, vão ter vidas completamente diferentes. Sabe, duas pessoas podem reencarnar na mesma rua, né, e ter vidas completamente distintas por causa das famílias. Mas as oportunidades de convívio vão ser parecidas. Então, algo em comum elas vão ter. Alguns estímulos em comum. A atração social das pessoas vai ter algo em comum. E nós aprendemos individualmente, de maneira única. Aí entra numa parte que o Irã me falou. Que nós temos uma confusão, por exemplo, de terminologia que eu acho brilhante, assim. Nós falamos muito de identidade. Não, tem a minha identidade. Cada um tem a sua, são coisas únicas, né? Só que nós usamos a mesma palavra quando a gente fala identificar, é trazer à tona o ser ente. Idêntico, ente é ser, ente. Id é eu. É o ser do eu, a existência do eu. Identidade, né? É a propriedade de ser eu. Só que, quando eu falo eu me identifico, eu estou me dando como único. Mas quando eu falo que eu me identifico com alguém, eu estou reduzindo minha condição de único e criando um pareamento. Por maior contrassenso pela raiz da palavra que tenha, a necessidade de conexão com os outros faz com que eu busque maneiras de projetar o meu eu sobre o outro na marra. Fala, olha, eu me identifiquei com você. O que eu estou fazendo? Eu estou declarando que eu enxergo na pessoa traços de mim. Eu estou tornando aquela pessoa parecida comigo pela minha própria vontade, para poder me relacionar com ela. Isso é karma. Nós nos atraímos por oportunidades da construção dessa identificação. E a gente vive, aí entra a questão, a gente vive numa era, um período em que se fala muito em identidade. Não, tem que ter identidade. Só que nós temos o ápice da produção em série, que é criar múltiplos idênticos, em que você não consegue separar um do outro. Você está vestido da sua maneira única. Mas quantos tênis iguais aos seus foram fabricados? Quantas camisas iguais à sua foram fabricadas? Tenho certeza que lá na Índia, onde os caras trabalham a troco de centavinhos por peça produzida, praticamente como um trabalho parecido com um trabalho escravo, né? Em alguns casos sendo trabalho escravo, saíram só nessa cor, que é branco, que é básico, milhões de cópias dessa camisa. Nem todas vendidas pela mesma marca, algumas vendidas piratamente por aí. Mas isso, nesse momento, isso faz parte da minha identidade. Eu sou único nesse momento, num contexto em que tudo que eu estou usando foi produzido em série. Nada tem identidade no sentido de ser único. A única coisa em mim que tem algum teor de unicidade sou eu, que por combinação genética é difícil ter cópia, mas pela combinação genética, por combinatória do DNA, tem a probabilidade de ter um gênio genético meu no planeta. Os caras fizeram um cálculo de combinatória e você tem mais gente reencarnada na Terra ou viva na Terra hoje do que possibilidades de combinação de variação genética viável como ser humano. É perto de 7 bilhões e nós já passamos a cota. Então, todo mundo começou a ter uma probabilidade que era praticamente tendia a zero até passar de 6 bilhões e 800 milhões. Agora começou a aumentar. Se a população na Terra chegar a perto de 14 bilhões, todos vão ter a estatística garantida de ter um clone genético. Alguém que vai ter um exame de DNA idêntico ao seu. Mesmo que a impressão digital fique diferente por uma questão de contexto, mesmo que tenha variações epigenéticas, a base das suas células-tronco vão ser idênticas às da pessoa. Indistinguíveis.
Complica a paternidade.
Bastante. Bastante. Quem? 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 A resposta é óbvia. Raimundo Nonato. Brincadeiras à parte, né? Essa questão da identidade é muito curiosa, porque o corpo, em última instância, é um processo máquina que funciona, é o nosso veículo de karma. Nós, como consciências, talvez sejamos únicos, talvez sejamos variações únicas de uma coisa só, eu não sei. Mas a questão é que até a nossa fisiologia, com toda a complexidade do DNA, nos apresenta com esse embaraçoso limite de combinatória. Você fez cara de surpresa, isso aí não circula no meio da biologia tranquilamente assim?
Eu fiquei pensando na questão do fenótipo, talvez o genótipo é mesmo, mas
é não.
Como se apresenta, não que fisicamente vão ser pessoas
idênticas. Não, mas o exame de DNA, principalmente pegando célula-tronco, vai ser o mesmo. Inclusive as variações epigenéticas da reprodução, depois de um certo ponto, você modifica alguns alelos ali em volta e já não dá mais idêntico em alguns testes. Mas os testes de base sempre vão dar idênticos nessas pessoas. Começou a acontecer, os caras estudando, por exemplo, pessoas que não têm ligação histórica de consanguinidade, mas que têm a mesma aparência. Os caras começaram a estudar e descobriram que eu tenho aqui um caminho que você consegue identificar na genética e na história da pessoa de hereditariedade. E aí eu consigo ver na genética traços. Tá. Como é que as pessoas têm o mesmo traço com linhas diferentes? E eu tenho algum antepassado comum lá atrás. Tudo bem. Isso é fácil de encontrar. Em algum momento, a teoria é que todo mundo que está vivo no planeta descende de mais ou menos uns 3 entes biológicos. Né? Então, numa escala muito longa de tempo... E aí, primo? Todo mundo é afamiliado. Mas, até aí, a questão é quando você não tem proximidade, você tem milênios de separação genética e você tem pessoas que acabam ficando idênticas. As pessoas que são sósias, e os caras vão fazer o teste de genética, e em alguns casos é só aparência. Mas tem alguns casos em que a pessoa dá quase gêmeo. E não tem ligação de família até onde se consegue pesquisar historicamente, e geneticamente parece que elas são irmãos. E isso gerou muita investigação. E isso está sendo mais fácil de identificar nos últimos tempos, em que as pessoas têm evidências no nascimento dos filhos, filmagens, fotos. Porque falar, não, isso aí tá. Aí tem treta, né? Não, a treta é da natureza. Tem um limite. E está aumentando, vai ter. Se aumentar muito a população, vai ter mais chance de aparecer esses idênticos genéticos por aí. Né?
Pode
ser, né?
Oi? Pode ser,
começa a duplicar. A gente já está vivendo um problema, né? A genética não dá para você passar para IPv6. A gente está travado, curiosamente, no IPv4, que só tem as 4 bases. Né? Em internet, isso é piadinha bem técnica, né? Alguns devem ter entendido. Oi?
Por exemplo, você usa alguma ferramenta, um método, por exemplo, para descobrir por que carne carente vem para o Brasil, por exemplo?
O mais interessante é que é mais importante eu entender o Brasil do que tentar descobrir por que, que eu vim parar nele. Por quê? Eu não sei qual aspecto, qual vazio foi predominante para eu vir parar aqui. Se o vazio era aquele contexto histórico do momento em que eu nasci naquela família, se o vazio mais predominante era a sequência histórica que eu ia viver nos anos seguintes, numa vida social, se o mais importante era na minha maturidade, eu estar fazendo uma certa atividade no país, fazendo uma certa... Eu não sei qual era a predominância probabilística que me atraiu. Mas se eu conseguir entender o local, eu vou entender algo sobre mim. Porque tudo influenciou. E se eu entendo como funciona o meio e a mecânica de como as coisas acontecem, de por que as relações se dão, eu começo a entender o meu vazio. Porque a experiência não está na aparência. A experiência, ela está no conjunto. Quando eu falo aparência, é o seguinte. Eu tenho aqui. Eu estou nesse contexto social. Então, eu tenho aqui... Eu queria uma família com esse tipo de poder aquisitivo, com esse perfil de acesso à cultura, com essas predominâncias de tendência a acesso à carreira no futuro. E então eu sei que ter essa experiência é meu karma. Não, não é. Isso daqui é a camada programada pela sociedade. O que vai advir desse contexto são oportunidades de escolha. As oportunidades de escolha, elas vão ter interferência da cultura, a interferência das suas referências de o que é certeza, o que é verdade, de a construção dos seus alicerces de valor. E isso é, você não consegue descobrir no meio se você não entender como o meio veio a existir ao seu redor. Então, entender como que a sua família passou a pertencer a essa classe social, qual foi a estrutura histórica da formação daquele nicho social, como foi que aquela estrutura de educação se, se formou, ou como que o meio foi se estruturando para chegar àquilo que você experimenta naquele momento. Porque esses processos, eles dão a entender como que os valores de quem te formou foram transferidos para você. Porque você não geralmente, você não para pensar nas coisas automáticas e no valor. Por exemplo, você foi educado numa família em que todo mundo pede bênção. O que significa pedir a bênção? Qual é o valor hierárquico disso? Por que que isso apareceu? Qual que é a transferência? O que é uma bênção? Se você entender isso, você vai entender um pouco melhor porque você foi atraído para ali. Porque isso pode ser parte do que você precisa entender sobre você. Por que que isso te atraiu? Eu não sei se isso é importante como o foco do meu karma, mas é um pedaço do meu quebra-cabeças. Dá para entender?
Bem que... invisível.
Oi?
Bem invisível.
É subjacente. É uma coisa que está lá, mas ela está debaixo da aparência. Na aparência, você tem simplesmente um hábito. Mas de onde ele veio? O que ele representa naquele grupo? Por que que ele veio a ser? Da onde veio essa herança? Por que que eu fui atraído para entrar nesse contexto? Eu não sei exatamente. Mas E aí tá, mas por que que eu vim parar no Brasil, né? De repente, a questão não é o Brasil, a questão é a soma dos vetores que gerou uma atração. Então, essa noção de, é um grande plano, todo mundo que reencarna no Brasil tem uma missão assim, assado. Essas simplificações, elas são consolos, confortos, para te dar um senso de propósito coletivo, para você fazer o time jogar junto, sabe aquela coisa? Né?
Hã?
É, aqui na ZL tem um significado extra, né? Então, esse processo de se colocar como observador do contexto, descobrir como o meio te afeta, não vai te dar uma resposta específica sobre algo no seu karma, mas vai facilitar o seu processo de escolhas lúcidas. Ele vai te instrumentar para escolher. E, basicamente, karma é a atração pela oportunidade de fazer escolhas. Se você se instrumenta para fazer as escolhas, você aumenta a sua probabilidade de aproveitar as oportunidades kármicas. E você repete menos de ano. Tá?
Existe uma noção do que conta mais para atrair, se é todo esse contexto cultural que você está falando, ou as possibilidades que o corpo traz de saúde e doença, de potenciais, bloqueios de potenciais, se é o corpo...
A resposta não é muito diferente da que eu estava falando para falar no negócio do país. Depende de como aquela pessoa tem um vazio para ser preenchido e dos vetores. Vamos pegar da seguinte maneira. As experiências que você tem durante a vida, mesmo quando você tem uma experiência coletiva, elas têm um ponto de vista só seu. Tá? A exemplo do mencionado Timão. Todo mundo assistindo o jogo na arquibancada. Todos estão vendo os mesmos atos. Mas eles não vão se lembrar dos mesmos fatos. Porque a relevância das coisas é diferente para cada pessoa. O foco da atenção vai ter a ver com a estrutura da formação de cada um. E tem um agravante. Por mais que eu esteja perto, e no estádio está todo mundo muito perto um do outro, cada um tem um ponto de vista. A pessoa do seu lado está tendo uma variação angular, dependendo da distância, que pode ser só 0,0608 graus. Estou fazendo trigonometria de cabeça, gente. Tá? O último lugar aqui no favelão. né? O outro lado do campo, a distância média de assentos. É, deve ser isso. É?
Uma régua aí.
Não, mas uma calculadora científica e até que vim bem a calhar. Essa pequena variação pode ser suficiente para dar um ponto de vista distinto, mesmo que as pessoas tenham uma formação cultural muito parecida. E isso só vai aumentar a diferença. Engraçado que quanto mais você vive, quanto mais você reconhece a sua identidade, mais diferente de todo mundo você tende a ficar. E mais, o identificar-se com o outro se torna um esforço. Isso é inerente à reencarnação. Você começa a sua formação com um processo de dumping cultural. Nos primeiros anos de vida, a criança ela não pode ser seletiva àquilo que ela é exposta. Ela é submetida à exposição de quem está em volta. Ela aprende a imitar quem está disponível. Ela não escolhe quem está disponível. Ela foi para lá, né? Então ela aprende a imitar os adultos. Ela vai poder começar a escolher depois, só que até aí, esses primeiros momentos de imitação já viraram parte da formação. É mais do que o hábito, é a estrutura de quem ela é para ela. Então ela vai reproduzir coisas que ela nem pensa. Então, se ela vê certas ações sendo feitas, ela vai reproduzir aquilo. Ela não precisa pensar. E aquilo vai se tornar parte do que ela chama de identidade. Só que isso é uma cópia. A questão é a combinatória das cópias que a criança faz é que dá a identidade dela. É uma combinação diferente de cópias daquilo que todo mundo faz em volta. Esquisito falar assim? É mais incômodo do que esquisito, né? Todos nós passamos por isso. A questão da experiência é que o que eu preciso experimentar, eu não sei. Então eu posso ser atraído por uma família e um dos traços, um dos vetores de atração é a probabilidade de ter uma certa doença. Ou pode ser a probabilidade de ter um certo tipo de diálogo com alguém, convívio com um grupo de pessoas ou com uma pessoa em específico, e essa pessoa pode não ter nada a ver, ela pode não ter dependência nenhuma de mim em termos de karma. E eu dou aquilo que ela vai representar para mim. Então a ligação não é com a pessoa, é com a oportunidade de experiência que ela vai gerar. De repente, é um vetor importante. De repente, o importante é o que é um vetor de atração, é algo que o rumo probabilístico está levando, de ter uma repetição do contexto social. Isso pode mudar em função de escolhas de pessoas que foram pelo caminho menos provável. Nós não trabalhamos com um mapa do que vai acontecer. Nós trabalhamos com tendências a partir do que é mais provável do momento atual.
Talvez seja minha boa. E quando a criança nasce nessa família, e essa família pega essa criança e dá para uma outra família que adota ele.
A gente não sabe, não tem o que saber o que rola. Como exemplo, há probabilidades, por observação estatística, de certas pessoas com certo perfil psicológico em certos contextos sociais manterem o filho quando tem uma mulher jovem, numa certa faixa de idade. Dependendo do contexto de família, você vislumbra, essa pessoa vai contar em casa, vai criar o filho com a família, ela vai ser uma mãe solteira, que vai ter assim. E outra, você vai falar, não, essa pessoa, se ela não fizer um aborto, ela vai se livrar dessa criança. Você olha antes, e raramente quem tem experiência nisso, quem trabalha em serviço social, se engana. É muito raro uma pessoa que tem experiência e observa não reconhecer os sinais do comportamento, da escolha do por vir. Se uma pessoa, num contexto que não tem uma visão mais ampla, percebe isso, a mecânica da natureza já está com uma probabilística muito mais afinada do que isso. Agora, para onde vai parar, não sei se há esse contexto. Eu posso falar bastante sobre detalhes durante curso. Na palestra, eu só estou falando para dar alguns toques, mas não sei se vocês perceberam, eu estou tentando voltar para esse viés de identidade e de contexto social, porque é o meu tema hoje era falar sobre a questão de identidade, sociedade e o processo de experiência espiritual. Não exatamente falar de karma e reencarnação. Isso aí tem um curso em junho, e aí lá eu vou poder falar bastante sobre isso. Porque isso, para se entender melhor, requer que eu faça mais exemplos e tal, mas há a possibilidade de ter um caminho probabilístico de uma pessoa ir parar com outra família, como há a possibilidade de uma pessoa nascer num país e ser contextualmente levada para outro. Né? Então é muito interessante, por exemplo, imagina uma pessoa que é atraída para a reencarnação no meio de uma guerra. Num contexto em que o ambiente que a pessoa está tem uma probabilidade maior de ser destruído do que não. Um lugar que está sendo varrido por bombardeios, por ataques, por balas. Então, se fosse... se a mecânica da natureza fosse limitada pelos nossos entendimentos de propósito e intenção, não ia vingar a gravidez num ambiente desse. Mas a gente não sabe qual que é o vazio a ser preenchido. Aborto, muitas vezes, é preenchimento de necessidade de experiência espiritual do abortado. Às vezes o aborto não tem nada a ver com a mãe. Aí fica, mãe, o que será que eu fiz? E fica assim, não tem nada a ver com você, filha. O corpo não era seu, você só está emprestando, isso é incubadeira. Difícil falar isso para uma mãe. Né? Mais difícil ainda é entender que a ligação kármica raramente tem a ver com os indivíduos, muito raro, geralmente tem a ver com o perfil. Não com a identidade da pessoa, mas com o que ela representa para o outro e o que o outro representa para ela. E aí vocês vão ver que no curso eu vou falar muito sobre processos de modelos e arquétipos. Isso aí faz parte do curso. Aqui eu só menciono para depois que for fazendo ficar chocado quando eu falar diferente, um pouco diferente, porque dá tempo de explicar melhor. Mas essa questão da identidade que é curiosa. Essa pessoa, ela é única do seu jeito. Então, cada perfil kármico tem uma combinação diferente. Gente, na natureza, a gente não tem muita noção do que é infinito, do valor do infinito. A gente não consegue conceber algo sem fim. Mas a gente consegue... A gente se perde quando os números começam a crescer muito. Por exemplo, quem é um pouco mais velho lembra dos computadores quando só tinha duas cores, preto e mais uma cor. Verde, laranja, às vezes branco. O comum era verde, né? Os monitores sapófagos, né? Depois, começaram a aparecer os monitores coloridos, e para quem tinha a infelicidade de trabalhar com os PCs baseados no projeto da IBM, tinham a placa colorida, que chamava adaptador, no caso, adaptador gráfico colorido, CGA, que tinha quatro cores. Né? Era um azul estranho, magenta, branco e preto. Vocês lembram disso? Que era tudo muito feio. Não, alguns que mexiam com o computador lembram. Depois apareceu uma placa que tinha 16 cores. A EGA. E aí você percebia, assim, era drástico, de preto e branco, ou de duas cores, para 4, depois de 4 para 16. Aí apareceu a tal da EGA avançada, que tinha 256 cores. Pô, aí a coisa ficou bonito, porque você conseguia olhar foto na tela do computador. Pô, 256 cores, parecia que não, isso aqui ficou natural, eu estou vendo cor de pele. Com 16 ainda não tinha, mas agora com 256 dá para ver cor de pele. Aí lançaram a VGA, que podia chegar a ter 65.536 cores, incluindo preto. Pô! E aí começou a ter variações da VGA, que nem as que a gente tem hoje. Chega no outro número, mas quando chega em 65 mil cores, nós batemos num limite que o olho humano não consegue perceber mais a diferença. Quando chegou em 65 mil, que é o número de bits que a pessoa tem, que era 16 bits, e aí as pessoas começaram a trabalhar com as placas de 24 bits, que tinha 4 bilhões de cores, as pessoas não percebiam a diferença. Eu, fazendo meus clientes, às vezes, de porcos da Guiné, né? Ou da Índia, se você preferir, cobaia, né? Eu mudava a resolução de cor dos computadores dos clientes e esperava para ver se alguém percebia. Tirando os profissionais de imagem e fotografia, ninguém percebia nada. O computador trabalhava muito mais frio, gastava menos energia, com 65 mil cores do que com 4 bilhões. E aí hoje as pessoas com 4 milhões. Hoje as pessoas trabalham com 8 bilhões de cores. Os 32 bits de cor. E não conseguem perceber a diferença quando você muda para 65 mil cores. Tem um ponto em que você não consegue mais perceber a diferença. Porque você não está treinado. Quem é treinado percebe. Quem não é, não percebe. Eu até falo, eu tive um cliente que ele me amaldiçoou com a percepção de falta de uniformidade em monitores de raios catódicos. Eu tinha um monitor profissional da Sony que eu estava feliz da vida com ele, né? Era um G204 excelente, usado em fotografia. Ele tinha um igual na mesa dele, eu falei, nossa, esse monitor é ótimo. Ele falou, mas esse projeto não é uniforme. Aí ele botou uma tela cinza, regulou lá para um cinza que é um padrão, pegou um cartão Pantone com um cinza lá de referência, encostou na tela num canto, no meio, no outro canto, e tinha variação. Aí eu comecei a enxergar isso a olho nu. Hoje eu olho para qualquer tela, eu enxergo as variações de Pantone. Eu não consigo ficar satisfeito com nenhuma tela. Todas me incomodam. Então hoje, uma televisão, um monitor, uma tela de celular, é um acordo de paz que eu faço comigo mesmo. Ignore a falta de uniformidade. Ignore a falta de uniformidade. Quando você aprende a enxergar, aquilo está ali. Mas a praticamente totalidade das pessoas em volta não percebe isso. Tá? E isso é interessante. Porque como é que você vai fazer a escolha se você não percebe? Esses detalhes. E se alguma escolha que for seu karma depender de você perceber um detalhe? Quantas vidas vai demorar para você sacar o seu Pantone kármico? Esse era o caminho. Eu não estava falando disso, né? Eu tô falando, você vai progredindo, às vezes você vai percebendo mudanças enquanto a coisa está mais grosseira. Quando chega um certo nível de refino, você perde noção da profundidade, dos detalhes, da delicadeza. Como saber por que eu sou atraído para uma família, para um contexto? Não é tão relevante quanto eu conhecer a mim mesmo, quanto eu tentar observar os detalhes. Descobrir o caminho de como aquele contexto se formou pode me dar algum detalhe para eu descobrir a minha tabela de detalhes, a minha tabela de referência, a minha escala Pantone pessoal aqui, para eu descobrir quanto que a minha visão do mundo está sendo colorizada de uma maneira não uniforme. Fala.
Mas depois da experiência, depois dessa vida, aí o espírito pode saber e dá para saber com clareza qual que era?
Eu fiz um experimento de mostrar uma tela para várias pessoas e muitas não conseguem perceber, mesmo quando você coloca o cartão de referência na frente. Outras conseguem. A minha opinião, olhando para o momento em que elas estão olhando e trapaceando, porque eu estava olhando pela clarividência, é que a conexão espírito-corpo não tinha a necessidade, não tinha aquele vazio de ter essa percepção naquele momento, porque a pessoa ou não tem, ela não tem, não está no seu momento karma, ela não tem estrutura para aquilo ser importante, ou aquilo já não é mais importante. Ela teve essa sacada e já ficou sábia a aquele respeito, e para ela é ignorável. Não, tá. Ah, não, para mim dá na mesma. Mas não porque ela não está enxergando, é porque a diferença não é relevante. E tem aqueles que é simplesmente por comodismo. Instintivamente, ela nega a percepção para não ter que sair da zona de conforto. Para não ter que se revoltar com todos os monitores que ela olhar e começar a enxergar mancha. Então, varia. Então, espiritualmente, quando você tem uma sabedoria, você não tem mais atração kármica. Mas não significa que você não vai ser exposto àquela situação. Significa que você não vai ter a carência de fazer aquela escolha naquele momento. Você pode demonstrar sabedoria naquilo ou simplesmente ficar indiferente. Agora, a indiferença pode ser porque você já tem a sabedoria, pode ser porque nem está no seu espectro de experiência. Eu costumo dar o exemplo, quando eu estou falando de karma, que o karma é uma estrutura cumulativa. Você vai tendo sabedoria, quanto mais sabedoria você tem, mais você tem superfície de contato com novas experiências. Quanto mais sábio você é, mais você tem a probabilidade de descobrir coisas que você não é sábio. Então, se você tem uma sabedoria que é uma esfera desse tamanho, você tem uma superfície de contato com um desconhecido desse tamanho. Se você fica mais sábio, a superfície de contato com o desconhecido aumenta. Quanto mais sábio você fica, maior a superfície de contato com o desconhecido. Mais você descobre que tem vazio a ser preenchido.
Mas essa sabedoria não tem nada a ver com conhecimento.
Então, a sabedoria, ela pode operar, ela pode ser consequência do uso prático, lúcido, de conhecimento em algum momento. Mas não é necessário. A questão é que a sabedoria vem de escolhas feitas em algum momento, escolhas práticas, escolhas de ação. E escolhas de caminho que levem à ação. Pode ser escolha teórica, escolha de planejamento. Isso são momentos que podem levar a insights, momentos que você pode ter, vamos dizer assim, mudança em quem você é. Ficar mais sábio é essencialmente mudar aquilo que você é. Nós estamos constantemente tendo pequenas mudanças como consciências. E, na minha opinião, esses são os processos de sabedoria. Sabedoria você não perde. Conhecimento você perde. Então, a sabedoria, ela pode mudar a sua disposição para lidar com conhecimento, mas ela não te dá conhecimento. Tá? Fala.
Está dentro assim. Eu percebi uma coisa comigo, que é uma escolha que eu estou fazendo, mas não é consciente. Tá? E, só que ela tem relevância na minha vida. Assim, eu percebi até que ponto uma escolha inconsciente está fazendo parte do karma. Assim. Vou dar um exemplo assim, para você entender o que é realmente. Eu tô com a empresa há uns 8 anos. Eu percebi que eu nunca fico doente durante a semana. Eu fico doente sexta-feira e qualquer tipo de doente que eu falo, qualquer tipo de disposição ao problema. E ela acessa no domingo. E interessante que um feriado agora, o último, um desses feriados, eu tive um nível de estresse, né? E de coisa que tem que durar normalmente, tem que durar semanas, 2, 3 dias em nível alto. Chegou no final do dia para começar o outro dia, sumiu. Falei, caramba, aí eu percebi, falei, caramba, como é que pode? É uma escolha, eu tô preparando meu corpo de um jeito inconsciente para isso não acontecer. Então, até que ponto? É uma escolha minha ou é uma, algo... Eu não sei se eu estou... Você entendeu? Não sei se eu estou aprendendo com isso ou se eu estou forçando alguma...
A pergunta é boa.
Por favor, me responda.
Se alguém te responder algo e você acreditar e isso for a coisa mais importante da sua encarnação,
vamos fazer uma parte. Não vai ser importante.
Se alguém te der uma opinião e você discordar, você também está sofrendo influência, porque você vai ter uma opção a menos para considerar, porque ela não é sua. Então, a última coisa que uma pessoa karmicamente consciente faz é pedir conselho. A última coisa, uma pessoa karmicamente consciente, a última coisa que você faz é pedir conselho. Porque você está abrindo mão de escolha. E você reencarnou para fazer a escolha. E se aquela escolha for o ponto alto da sua reencarnação? A partir daquele momento, você virou figurante da série Walking Dead, que você já morreu e não viu. É um zumbi karma. Entendeu? A importância da escolha é tamanha que alguém escolher por você te diminui como ser. Porque te tira a oportunidade de viver o karma. E aí, em vez de ter identidade, você se torna idêntico ao outro. Quando você dá um conselho, uma pessoa olha a sua situação, te fala um curso para agir e você age, a pessoa está ganhando repertório. Não vai resolver o karma dela nem o seu, mas ela está ganhando repertório. E você está aprendendo a imitar, que é a mesma coisa que você fez quando era criança. Imitar um adulto. E ao imitar o comportamento sugerido por alguém, ou se submeter, se a palavra imitar ficou esquisita, você está sustentando uma questão, uma relação de submissão, uma condição de ser inferior àquele lá. Se você acha que aquela pessoa pode te dar conselho, você está expondo uma condição de inferior àquela pessoa. Está dando mais valor à opinião dela do que à sua.
Mas essa não é uma simples pergunta?
Oi?
Não é uma simples pergunta? Quer dizer, uma pergunta de física, por exemplo? Uma pergunta... Eu estou tentando entender a profundidade disso. Porque, assim, eu tenho algumas teorias. Mas...
Não dá para corromper o sentido da coisa.
Eu não estou corrompendo, não.
Não é, esse é o princípio. É engraçado, mas... Então, esse princípio de justificar, por exemplo, você está querendo saber alguma coisa sobre o seu processo, como é que ele está funcionando. É uma descoberta que você começou a identificar alguma coisa e quer uma resposta rápida. Entendeu?
Esse negócio não vai continuar. E talvez ele não continue com uma necessidade de preencher isso. Porque se a pessoa dá uma resposta e não bateu, não é verdade para ele.
A questão não é essa. Não, a questão não é essa. A questão é você criar um mecanismo de resposta. Se ele for satisfatório fisicamente, aquele caminho de resposta, ele não é mais viável. E se aquele for o caminho de maior eficiência? Você tem uma necessidade de experimentar um certo contexto. Você é atraído para, num momento, a fazer uma escolha. Olha, eu vou trabalhar nessa empresa ou nessa empresa? Eu decido com base em grana, com base em coisas práticas, em contextos de ser ou não agradável para mim. Nessa hora, se você pergunta para alguém o que você deve fazer, e a pessoa te fala, não, aquela empresa vai ser melhor, não sei o quê, faça isso, faça assim, faça assado, você vai e segue o conselho porque você respeita aquela pessoa. O seu desejo de preencher o seu conforto continua o mesmo. E agora você tem a leveza, você não fez a escolha. Por que que você tem essa leveza? Porque se aquela empresa daqui a pouco quebra, e você fica desempregado, vai falar, olha, não devia ter seguido o conselho do fulano, tá vendo? Fui ouvir conselho dos outros, o cara não sabe nada. você tem alguém para quem culpar. Em última instância, esse perguntar, ele tira de você o ônus da consequência da sua escolha, mas tira também a liberdade que você tinha para fazer o que você queria. Você fez a vontade do outro, e aí você tem a consequência projetada no outro. Se você ficar muito bem ali, você pode até falar, não, isso aí porque bom emprego, eu fui bom profissional. Lá dentro, você sempre vai ter aquela, mas eu devo isso àquela pessoa. Você não é alguém que fez uma escolha própria. Isso eu estou falando de uma coisa intelectual. Estou falando de uma coisa prática. Agora, em termos kármicos, você não sabe por que você é colocado num contexto. Você não sabe o que te levou a entrar num contexto. Se você não sabe sair do contexto, você está empacado e não consegue pensar, não consegue escolher de jeito nenhum, é porque você não está enxergando as possibilidades. Você não está enxergando a escolha, você não tem como fazer a escolha. A oportunidade está lá, mas você não desenvolveu para aquele momento as competências de perceber as escolhas disponíveis. Quando você acha que você não tem escolha, é porque você não está enxergando. Sempre tem escolhas. As coisas mais esdrúxulas, as sinucas mais profundas, têm algum nível de escolha. É uma questão de você identificar e fazer as escolhas. Nessa hora, se você empacou e sente necessidade de pedir ajuda, é uma questão sua. Mas você tem que estar ciente de quando você faz isso, você está abrindo mão daquele momento oportunidade. Então é uma questão de balançar prós e contras na própria vida. Eu faço a escolha de passar informação. É uma escolha que eu fiz. E essa minha escolha, em certa maneira, sobrepõe parte das escolhas dos outros. Quem vem na palestra vem porque quer informação. Mas ela não quer especificamente a informação que eu vou dar. Ela quer informação em modo geral. Quando eu falo o que eu quero, eu estou interferindo com os processos de escolha dos outros. Então, eu tento ser menos definitivo do que eu poderia ser, mas qualquer informação é tendenciosa, porque é ponto de vista, é o meu ponto de vista. Então, é uma escolha que tem a ver comigo fazer isso, porque é a minha necessidade de me expor, a minha necessidade de falar, de compartilhar. E eu, olha só, eu não faço isso, e é uma coisa difícil das pessoas admitirem e entenderem, eu não dou palestra aqui porque eu sou um missionário espiritual. Eu não dou palestra aqui porque eu sou uma boa pessoa. Eu não dou cursos sobre isso porque eu quero ajudar os outros. Isso tudo aparece como sintoma para mim, mas não como causa. A causa é porque eu preciso. Eu preciso. Eu preciso da experiência e da sensação da experiência. Então, falar assim parece, mas isso é egoísmo. Reencarnar é uma consciência entrando em um corpo para experimentar o mundo. É a coisa mais egoísta possível. É voltado para um id. E a gente acaba sendo, às vezes, um ego. E aí a gente escolhe id, pode ser um idiota, e um ego, um egoísta. Só coisa boa. Né? Só coisa boa. Brincadeiras e ironias à parte, o que você vai fazer com aquilo que eu falei, depois que eu falei, não me diz respeito. Olha que estranho que é o karma. O meu compromisso é comigo. O que você fizer com isso é com você. Porque você tem um mundo de informação para escolher. Se você escolher levar algo que eu falei a sério, é porque você escolheu. Eu sugiro que você leve tudo a sério e pondere. Pense a respeito. Deixa eu falar depois disso.
Isso não pode ser trazido para o conselho também? Você escolhe seguir ou não o conselho?
Agora, quando você pede conselho, você já... Ao pedir conselho, você já colocou a pessoa num patamar diferente do seu.
Porque ela pode ter informações técnicas, práticas, que você não teria.
Sim, por repertório. Então, uma coisa é pedir informação para fazer sua escolha. Outra é pedir conselho. Tá? Eu não hesito em pedir informação, em pesquisar e pedir informação. Agora, eu não pergunto o que eu faço com a informação.
Isso às vezes não é muito claro
para a gente. Pois é. Eu percebo nas perguntas que me fazem.
Tudo bem. Como entender o mecanismo que funciona para você escolher, né? Mas não dizer o que eu tenho que fazer.
Então, o lance da pergunta dele, até um certo ponto, tudo que eu poderia falar a respeito, ele mesmo já descobriu. O que está faltando é entender a escolha. E entender a escolha que é a chave.
Por exemplo,
oráculo, matriz, lembrou? Não é? Pois é.
Por exemplo, você poderia trazer mais informações para clarear ele, para ele decidir? Isso seria uma forma...
Então, o que é pertinente, o que é geral, eu não posso dar informação fora do geral. Ele mesmo já sacou. O repertório dele já está mais do que repleto o suficiente para ele se observar. A questão é o desconforto que a ação decorrente do que ele já inferiu, ele já sabe o que, que é. A questão é que gera desconforto. E por gerar desconforto, fica em negação. E eu não sou o cara que vai falar, o problema é esse, esse, esse. Tem gente que fala. De olhar para a aura da pessoa, já dá para ver muita coisa que você pode falar. Eu fiz isso quando era mais novo, sem noção. E eu tipo, nossa, imagino quantas oportunidades kármicas eu torrei por aí. Né? Oi? É, nossa, era um Tostex ambulante aí. Né? Você ia falar que não tinha.
Achei curioso assim, a sua fala de que você dá aula porque você precisa. Pensando nesse contexto do vazio que motiva o nosso karma, eu fico perguntando, né? Ok, então como que eu vou saber o que, que eu preciso, né, para fazer as coisas que eu faço? Se é o vazio que motiva o nosso karma, talvez aquilo que a gente precise na observação não necessariamente traga conforto, mas sim desconforto por ser vazio?
Então, essa é uma pergunta muito interessante. Cada um sente de um jeito. Eu estou tentando identificar em mim o que significam os traços de sintoma, os meus próprios sinais. Mas, em geral, nós somos movidos por desconforto. Conforto, geralmente, tem um efeito de dificultar mudança. Conforto conquistado implica em dificuldade de mudança. Você está numa condição de conforto, você não quer mudar. E isso é do corpo. Entendeu? É uma coisa do bicho. Espiritualmente, a gente não reencarna para ficar confortável, a gente reencarna para experimentar. Eu parto do princípio que os desconfortos e as tendências de mudança, elas são um indicador de atenção. Mas não significa que eu tenho que procurar pelo desconforto. A questão é identificar os momentos de escolha. O desconforto procura a gente o tempo todo. A questão é quais os movimentos que eu consigo fazer escolha. O que torna o meu repertório significante para o meu momento? aquilo que eu já vivi antes e que pode ser usado para fazer uma escolha no momento em que eu estou num desconforto. Tem uma sacada muito interessante do Nietzsche, que quando você faz sempre o mesmo retorna para você. E o mundo vai ficando pesado. Porque se você faz o mesmo trajeto, você vai marcando o chão. Você vai fazendo acontecer para você o retorno do igual. Você começa a fazer o mesmo. O mundo pesa, ele perde a novidade, ele perde a possibilidade. Quando as coisas voltam, você pode escolher diferente. E aí ele fala do retorno do diferente. O retorno do diferente, ele fala que sobrepõe o antigo. E ele dá o exemplo gráfico de uma espiral, como a rosca de um parafuso, que vai se montando sobre a anterior e a anterior. Ele fala que o retorno do diferente gera uma ascendência por causa da leveza do novo, da leveza do desconhecido. Eu vou muito por esse caminho, mas isso é uma peculiaridade. Lembrem-se que o Nietzsche, ele era um desajustado social, tinha uma mãe possessiva, uma irmã meio doida e vingativa, que inclusive reescreveu os trabalhos dele que serviram de base para o nazismo, os escritos dela, não os dele. E ele era um desajustado emocionalmente, apaixonado pela esposa do melhor amigo, que era o compositor Wagner, e morreu de sífilis, porque ele frequentava prostíbulos, porque ele não tinha vontade de se relacionar com nenhuma outra mulher, que não fosse a esposa do melhor amigo. Aí pegou sífilis e morreu louco. Então, é interessante você saber de tudo isso e ler o texto do cara, para você ver que no meio dos rompantes, que ele grita, a escrita dele berra, martela. Quanto o cara está lúcido espiritualmente? No meio da febre da sífilis dele, ele ainda estava lúcido como espírito. E talvez por isso, o freio da sociedade não tenha sido tão forte com ele, porque ele era muito sensível. Então, sabe quando você vai falar que essa ideia do Nietzsche, do retorno diferente, de repente, mas isso daí não faz muito sentido. De repente não faz porque ele era louco. E talvez eu seja louco por achar que eu entendi. Né? Você precisa de um louco para reconhecer outro, né? Que diz muito a respeito dos psiquiatras. Mas nada contra. Só para a gente ter essa referência de que a gente não tem um caminho pronto. A questão é: como eu vou descobrir o meu? Quando você... Isso é muito interessante, porque viver o karma é como qualquer outra coisa prática na vida. Quantos livros você precisa ler para aprender a andar de bicicleta ou a patinar? Nenhum. Se você ler, você vai entender a física da coisa, a mecânica da coisa. Mas na hora que você for tentar se equilibrar, o que é que vai valer? Que você sente e como você escolhe responder aquilo que você sente. Quando que você aprendeu a fazer curva andando de bicicleta? Se é que você aprendeu a andar de bicicleta? Depois do primeiro tombo. Né? Quando que você aprendeu a se equilibrar, se você aprendeu a patinar? Depois de alguns tombos. Então, o processo de aprendizagem das coisas é inerentemente preenchido por todas as variações de experiência. Essa noção de que existe certo e errado é um contexto de ideação que aparece no momento histórico. Você tinha experiência. E não é só uma questão retórica. É uma questão de aprendizagem, de repertório. Então, experimentando. Eu sinto a necessidade de fazer o que eu faço. Essa necessidade é sintomática. Eu não sei karmicamente o que compõe isso. Esse é o sintoma. Então eu não tenho ideia de como as minhas escolhas em torno do sintoma estão afetando minha sabedoria. E esse é o jogo da reencarnação. É você tentar enxergar ao máximo as possibilidades de escolha e fazer as escolhas com lucidez. O que você escolhe não é tão importante quanto você identificar a oportunidade de escolher. Porque a escolha do curso do mundo físico vai mudar o próximo jogo de oportunidades de escolha. Mas não é inerentemente algo qualitativo. É algo do momento, é de preencher o vazio. A identificar sintomaticamente os momentos de escolha.
Você fala que a necessidade da aula é um sintoma. Você teve um sentido antes que te empurrou para isso.
Então, é um conjunto da coisa. É o identificar, é o sentir. Mas tem um aspecto que é identificar oportunidades, também tem memória e observação. Tentar separar o que é padrão. Se você não tem memória, como é que você vai identificar o que é repetição? Para poder parar e falar, não, peraí, eu estou repetindo, eu estou fazendo isso de novo. Você tem que ter observação e memória. Você tem que ter auto-observação e autocrítica. Tá, eu preciso fazer algo novo para ter valor? Não, eu posso fazer uma escolha igual à que eu fiz antes, mas ela pode ser diferente para mim, porque agora eu posso estar ciente do que antes foi um reflexo e agora uma reflexão. E pode ser que numa outra oportunidade eu escolha diferente e me pergunte por que que eu escolhi daquele jeito da outra vez. Cada um tem o seu contexto. Mas o interessante é que nós fomos atraídos para esse contexto. De alguma maneira, isso é uma coisa que eu acho assim fabuloso, parece invenção, que eu tenha necessidade, eu sinto a necessidade de expor, eu mudo o meu nível de desconforto e mudo o meu nível de a troca entre desconforto, satisfação e insatisfação constantemente enquanto eu falo em público, e que tenha pessoas que se sintam compelidas a ouvir, mesmo sabendo, se voltam, mesmo sabendo que o que eu vou falar não gera conforto. Então, eu já identifico nisso, nessa identificação que vocês fazem comigo, algo similar a que eu faço com vocês. Que eu, quando eu falo que eu não estou tentando oferecer conforto, é porque eu não estou buscando conforto. Então, eu estou projetando o meu id, né? E parte do meu ego no processo, tentando me descobrir em vocês. O fato de vocês voltarem, pode ser que vocês estão projetando algo em mim que eu não reconheço em mim, ou que vocês estão reconhecendo isso que eu projeto e tenham uma identificação parecida. Eu também não estou buscando conforto e consolação. Ou então, eu estou no momento em que eu não tenho isso e, de repente, esse cara que está fazendo um discurso perturbador, ele pode conhecer um caminho para sair da perturbação. Eu não sei com o que você está procurando. São só algumas possibilidades. Mas pense a respeito. Você não sabe por que você veio parar no Brasil. Você não sabe por que você foi parar com a família que você tem. Se você já fez terapia de regressão, ótimo, você teve uma experiência que não serviu para você conhecer seu karma. Esquece. Se você pagou por isso, você contribuiu com o sustento de alguém. Tá? Considere que você fez uma doação. Por quê? Porque eu não conheço um processo de sair da armadilha dos arquétipos quando a pessoa está fazendo a regressão. Nós vamos conversar sobre isso, eu vou dar alguns exemplos no curso, para quem for fazer o curso, mas por enquanto só tem isso. Não é que não existe hipnose, não existe a possibilidade de lembrar de outras vidas. Existe. O que eu não conheço é um método terapêutico que faça a pessoa sair da armadilha do engano e, ao mesmo tempo, não seja indutivo. Que o processo é indutivo por si só.
Sugestionado.
Oi?
Sugestionado.
Você gera sugestão. Então você induz a pessoa. Você conduz uma parte e induz o resto. Então a experiência de lembrar de vidas passadas é muito mais provável que tenha a ver com o vazio do terapeuta do que com o do paciente. Tá? Coisas, eu cito isso, eu dou até alguns exemplos curiosos. Eu tive umas experiências muito interessantes nesse sentido. Pode falar.
Gabriel, a gente tem um padrão. Aquele padrão familiar, todo aquele padrão. Se a gente continuar fazendo escolha dentro da cabeça que a gente tem, a gente vai repetir sempre. Porque a cabeça é a mesma e aquilo continua. Então precisa fazer muito trabalho interior para você se autoconhecer, para fazer novas escolhas, porque senão vai ficar repetindo, a gente não sabe.
É isso que eu estava falando da autoobservação, é exatamente esse o ponto. Se você, se cada um de nós passa a se observar, a gente consegue um efeito, qualquer um consegue um efeito de mudar o repertório, mudar aquilo que já sabe sobre si e sobre o que está em volta e poder fazer escolhas diferentes. Curioso é o efeito de avalanche que isso tem. Se uma pessoa começa a mudar o próprio comportamento, ela tende a mudar quem está em volta, em contato. Se cada um começa a mudar essa postura, ela começa a provocar pessoas em volta. Você troca o seu círculo social, você troca com quem você tem contato, porque você vai tender a espantar as pessoas que querem repetição do mesmo, e você vai tender a despertar curiosidade em quem está disposto a mudar. Isso gira um ciclo de repetição, um ciclo de propagação do diferente. Né? Então, cada pessoa que escolhe começar a se observar e quebrar essa mesma cabeça e colocar coisas novas em experiência, aumenta a probabilidade do que a gente experimenta no mundo ir mudando. E isso é uma coisa que, no contexto social, que a gente, no contexto sociopolítico e econômico, vamos dizer assim, no contexto geral que nós vemos no momento, seria muito interessante. Né? Nós estamos precisando enxergar possibilidades fora das repetições. Sair das mesmices. Essa visão binária do mundo. O que é binário? Vê só dois. Olha, você só tem certo e errado, esquerda e direita, né? Coxinha e mortadela. Gente, cadê o tutu de feijão? Cadê a soja? Gente, e se eu quiser soja com berinjela, como é que eu fico? O pessoal já me impingiu que ou eu sou coxinha ou eu sou mortadela, eu não posso ser outra coisa. Se for coxinha de soja com jaca, e aí? Como é que fica?
Moro agora é capitalista e comunista. Voltamos à
época
do comunismo.
Que é cruel essa simplificação absurda. Vamos começar a enxergar que o mundo, ele não precisa ser complicado quando ele deixa de ser simplório. O mundo, ele pode ser complexo e, mesmo assim, ele oferece uma experiência relativamente simples, se você não for simplório. Porque, em vez de ter duas opções, você poderia enxergar 5, 10, 15. Mas, se você tiver clareza, você vai saber o que você quer. E o que é mais importante, eu gostaria muito de poder não ter medo de ser mal interpretado. Você vê a quantidade de camisetas vermelhas e camisetas verdes que eu não consigo mais usar, porque senão coloca um rótulo em mim. É. Coisas absurdas, né? Coisas absurdas. É. Se você chegar num ambiente com uma camiseta vermelha, as pessoas já começarem a te tratar de um jeito porque você está de vermelho. Ou você correr o risco de apanhar se você tiver com uma camiseta com verde bandeira. Não bateram no cara que estava com a bandeira numa manifestação? Interessante. Como assim? A bandeira do país ser identificado como inimigo dentro do país é muito esdrúxulo. É muito esdrúxulo. É uma inferência assustadora. Né? Que, de certa maneira, virou lugar comum. Como assim? Sem falar que, pô, tem umas camisetas muito legais que são dessas cores, gente. Eu queria voltar a usar. Tem umas piadas boas. Né? Tem umas que eu sinto falta da piadinha. É. Bom, semana que vem, sábado, tem a palestra do Thiago. Ele é médico, neurologista. Geralmente ele fala de coisas ligadas à saúde, sistema cognitivo, mas do ponto de vista de um espiritualista. Geralmente as palestras dele são muito legais. E ele foi meu aluno de filosofia por um bom tempo, e ele gosta de estudar o assunto. Geralmente ele coloca reflexões do jeito dele no meio do assunto, que ficam muito ricas. Já fiz cursos com ele, e palestra é raro eu conseguir vir, porque geralmente o dia que eu não venho é porque eu não posso. Eu ouço as gravações, geralmente são assuntos muito interessantes. E o que é interessante, ele discorda bastante de mim em muita coisa. Então é legal você ter um outro ponto de vista. Eu acho ótimo isso, né? Que o cara se expresse com a mesma liberdade que eu me expresso. Então é legal você ter um contraponto de muita coisa, né? Agora que ele perguntando, ó, eu posso revelar o segredo do universo para vocês, gente, tá? 42. Pronto. Então semana que vem palestra do Thiago no sábado. E domingo você pode cumprir uma grande promessa de mudança sociocultural e visitar a mãe. Hã? Certo? Aí você faz de conta que você não faz parte do processo de consumo que determinou que tem um dia para você dar presente para a mãe. Né? Faz de conta que não é para aumentar as vendas da Sears nos Estados Unidos, que isso foi inventado décadas atrás. Mas vamos lá. Na outra semana, dia 20, a palestra é comigo, tá? E dia 21 nós teremos um curso de filosofia. É um curso de um dia. É um curso que é uma introdução ao pensar filosófico. O curso chama Filosofia Hoje. Tá? Duplo sentido. Que a ideia é pegar a filosofia desde lá do passado e chegar até hoje, até o momento atual, e mostrar um caminho da filosofia. É uma simplificação da história da filosofia e para fazer assim, uma introdução ao pensar filosófico. Tá? Tentar mostrar a diferença entre o que é filosofia, o que são sabedorias, o que é conhecimento popular, o que é folclore, são as diferenças. E quanto uma bebe da outra. Tá? Então, para quem tem intenção de entender, minha formação é em filosofia, boa parte do meu jeito de pensar teve influências fortes de pensadores e do método da filosofia. Então, para quem tem interesse, é um curso de um domingo, dia 21 de maio, das 10 às 18. Ah, para quem for fazer o curso, o Celso está fazendo as inscrições ali, está recebendo inscrição, matrícula, reserva, tá do lado da mesa ali. Celso, levanta a mão, você é muito discreto. Aê! É aquele ali, embaixo do ventilador. Né? É, olhando daqui, parece que está com ponto de exclamação ao contrário. Assim, né? É, e o... Em junho, a gente tem o curso de dia 11 de junho, o curso de Karma, Reencarnação e Transmigração. É, embora isso pareça não ter relação, é muito interessante que eu estou preparando o curso de filosofia e surgem coisas ligadas à contextualização cultural e aparecem ideias de karma. Quando eu estou mexendo com material de karma, eu fico vendo, fazendo reflexões filosóficas. Então é muito interessante. Inclusive, hoje nós tivemos aula de filosofia à tarde e teve uma grande influência durante a aula da minha pesquisa sobre o curso de filosofia esse mês. Né? Tem muita coisa interessante para a gente falar num curso de introdução à filosofia com esse perfil. Tá, então, por que você pensa o que é? Você pensa, a maneira como você pensa, a maneira como você chega às conclusões, é a única maneira possível, é a única maneira viável? Você acha que você tem só influência espiritual para fazer suas escolhas? Ou você acha que é simplesmente uma reprodução desse momento cultural? Você consegue enxergar até onde suas escolhas vão? Até onde o seu processo de entender o mundo vai? Filosofia é entender o diálogo das linhas de pensamento, entender o método, tem um jeito de pensar específico. As pessoas confundem sabedoria com filosofia, linhas de conhecimento humano, de foco cultural com filosofia. Nós vamos ver o que é filosofia, o que é considerado sabedoria, vamos separar as coisas. Não é um curso de filosofia, porque isso demora anos para você aprender o básico para poder depois continuar anos estudando por conta própria e ainda assim ficar se perguntando se você é ou não filósofo. Enquanto você não produz alguma coisa, você não é considerado filósofo. Tem um pensamento estruturado que entra no diálogo. Mas será que você é um pensador filosófico? Depois que você estuda bastante, você pode ser considerado assim. Esse curso não é para formar um pensador filosófico, é para apresentar filosofia e despertar a vontade de ser um pensador filosófico. Ou descobrir que você não tem vocação para isso. E que pode ser uma curiosidade, pode ser uma coisa divertida. Que nem assistir um talk show, você dá risada, desligou a TV, você esqueceu quem era que estava no talk show. Né? É uma possibilidade. Mas pelo menos você vai identificar alguma coisa, se isso serve como um atrator para você, se é atraente estudar filosofia. Tá? E se eventualmente pessoas suficientes quiserem, a gente pode montar outro grupo. Tem um grupo em andamento que já tem uns 3, 4 anos. E eventualmente a gente vai montar outro, começando do zero de novo. E esse é um bom curso para a pessoa descobrir se ela quer ou não estudar filosofia aqui no CEP. Tá? E depois, o curso para a reencarnação, a gente falou bastante sobre isso hoje, mas é um curso em que eu falo sobre o processo que nos atrai a reencarnar. O que é esse vazio da sabedoria. E hoje é interessante falar também em transmigração, porque você não está mudando só de uma família para outra quando desencarna, ou de um país para o outro. Está muito comum mudar de planeta. Então é legal entender como é que está sendo a mudança de planeta, em que implica, quais são as mudanças que estão ocorrendo, inclusive no planeta, graças às transmigrações. O que mudou para a gente que está encarnado aqui? Ou seja, antes o próximo desencarne, a gente tenta entender o contexto. Tá bom? Acho que eu falei dos dois cursos. A gente já está para soltar a agenda do segundo semestre, eu devo soltar ela até a próxima palestra, a gente publica. Tá? Antes de ir embora, vamos fazer um relaxamento? Beleza? Para vocês descruzarem braços e pernas, olha o celular de vocês aí e vê se ele está sem som, se não tem alarme para tocar. Se tiver em modo vibra, põe no bolso, porque aí no no banco não adianta nada. Ele, todo mundo vai ver antes de você, se ele começar a piscar e vibrar. Né? Então, tá? Celulares já não mais em modo de assustar todo mundo. Pode apagar, acender a verdinha. Obrigado, Nova Verminha. Valeu. Fecha os olhos, braços e pernas descruzados. Não é nada demais. Começa como um relaxamento dirigido, uma respiração controlada. Depois eu quero que você preste atenção em você. Ao longo do nosso exercício, desse relaxamento, evite ficar imaginando coisas, visualizando coisas. Preste atenção em você e nas suas sensações. Você fica quieto, fecha os olhos. E quando você não está tentando dormir, geralmente você começa a sentir o próprio corpo, a posição que você está. Então aproveita esse momento, se ajeita. Relaxa o corpo esticando, se alonga, espreguiça, boceja se der vontade, faz as pazes aí com a roupa no corpo, com a cadeira que você está sentado. Falei para você não imaginar, não criar imagens, mas você pode fazer de conta que essa cadeira é uma poltrona confortável e que dá para relaxar. Acha a posição de equilíbrio do corpo. Experimenta respirar profundamente. Solta um suspiro longo. Relaxa os músculos. E volta a atenção para si mesmo. Deixa a respiração normal. Observa o movimento do ar, o caminho, o ar entrando pelas narinas, inflando os pulmões, depois fazendo o caminho de volta. Sente o ar passando por dentro do corpo. A cada respiração, a cada fôlego, vai focalizando a sua atenção na respiração e deixando o corpo relaxado. Vai focalizando a atenção no caminho do ar, no movimento de respirar. Sinta a sua respiração, corpo relaxado, sinta o ar, sinta o caminho do ar, sinta que com o ar flui energia vital, energia espiritual. E você sente vida fluindo em você. Você é espírito permeando o corpo, num corpo. Sente a cada fôlego. Força vital do planeta, energia que vem com a luz do sol, assinatura da vida vegetal, das plantas, tudo isso está misturado no ar que você respira. Presta atenção, cada pessoa sente a energia vital de um jeito. Sinta, identifique a sensação, não importa qual é, identifique, é algo além do mero respirar, pode ser uma vibração, pode ser calor, frio, pode ser pressão, pode ser alguma coisa diferente, você pode sentir como um som, como luz. Vê o que você sente. Pode ser algo que não tem nome. Uma sensação diferente. Pense nisso só como vida. É vida fluindo na respiração. Vida despertando em você. Lucidez, autoconsciência. sinta a vida fluindo por você. Mantenha a atenção em si. Mente lúcida. Deixe a sua sensibilidade ficar aguçada. Sente. Essa energia vai além do caminho do ar. Cada fôlego ela fica mais forte, que a atenção funciona como uma lente de aumento. Quando você presta atenção, essa energia vai ficando grande, ficando forte. Ela fica intensa e abrangente. Ela vai se manifestando em você, permeando o corpo todo. E a cada fôlego, ficando mais forte. Deixe a sensação de vida se espalhar. Deixe ela permear o corpo todo. Deixe ela se espalhar pela aura. Essa parte de você que se estende, que existe para além do corpo. Se expande, se estende além dos sentidos físicos. Sinta. Observando essa energia, deixe que ela se expanda. Ela é sua, ela permeia você. Você é maior que o corpo. O espírito é maior que o corpo espiritual. É a aura e o corpo espiritual juntos. Sim, você toca quem está em volta. Sua aura permeia quem está perto. Permeia os outros espíritos, as outras auras. Compartilhe com tranquilidade, com respeito, essa sensação de vida. Com quem estiver tocando você, não se importar, não diferenciar quem tem corpo, quem não tem. Simplesmente compartilhe. Deixe à disposição essa energia. Quem não gostar, se afasta. Quem se sente em harmonia pode compartilhar de volta, com respeito, com bem-querer. Então fica atento. Sente a energia te tocar, de quem está em volta, perto. Essa energia está com tranquilidade, com respeito. Essa sensação de vida, de gostar de viver, de querer viver. Deixa a energia permear você, se renovar, te fortalecer, e irradiar de volta por toda a aura. Sinta a lucidez, tranquilidade, em paz com você mesmo, com lucidez. Um ambiente todo vivo, se renovando a cada fôlego. Sinta. Energia da terra, do sol, se misturando em você. Um canal da própria natureza, se expandindo de volta, preenchendo o ambiente espiritual, ao seu redor. Energia fluir. Mas fique atento, que a energia vai ficando mais intensa, o ambiente mais vivo. Quem está procurando um caminho, quem está procurando passagem, orientação, assistência, encontra passagens, portas se abrindo, pessoas que estão aí para mostrar essas passagens. Fica vivo. Quem está procurando uma saída, uma ponte, se movimenta, age. Vai ficando em paz. Quem está no ambiente fica mais lúcido. Com tranquilidade. presta atenção. Na própria energia. Sente a energia viva no ambiente se renovando. Flui para você agora. O ambiente espiritual tão vivo e renovado que a energia vital flui para você. Sente ela ficar mais intensa, fluindo do ambiente para a aura. Energia de renovação. Energia de lucidez. Vida em essência, fluindo. No ambiente para a aura da aura, para o corpo espiritual, para o corpo físico. Uma energia que te restaura. Te renova. Clareza e lucidez. Sente. Vida fluindo pela aura, e essa energia vai fluindo mais por dentro, permeando o corpo. Essa energia fica mais intensa no corpo espiritual e a aura se tranquiliza, você se renova, você se sente forte. Renovado, protegido. A mente lúcida e o corpo relaxado. Você vai voltando a prestar atenção na respiração. Sentindo o corpo se renovar. Essa energia vai te restaurando. Sentindo o ar cheio de vida. Respire profundamente. Segure o fôlego um pouco. Solta um suspiro longo e forte para finalizar. Vai voltando a se mexer, vai voltando a atenção para o ambiente. Pessoal, vou pedir para acender a luz aí. Só a do meio, tá, dona Caninha? Obrigado. Beleza? Tá. Exercício simples, como a gente sempre faz. Hoje a gente tinha uma turma grande aí de desencarnados. Não sei se quem é mais sensível percebeu aí a galera, né? Faz parte, quando você trabalha energia espiritual, né? Geralmente envolve espíritos também, né? Então o ambiente fica um ambiente propenso a compartilhar. Tenta lembrar que se você fizer um trabalho sozinho em casa, você geralmente sozinho você não tem essa intenção de ficar atendendo quem vem procurar ajuda, porque geralmente não é essa a ideia. Você pode fazer isso em casa, só que aí você expande a sua energia para limpar o ambiente que você está. Limpar no sentido de tornar o ambiente tranquilo como você. Tá? Não é tirar sujeira. Na verdade, o conceito de sujeira espiritual é uma coisa meio incômoda para a gente. Porque, em geral, começa na gente. São as nossas posturas, nosso desequilíbrio. Então, em vez de tentar limpar o que seja sujeira, tentar ficar em paz e compartilhar a paz com o ambiente, deixar o ambiente apaziguado, tranquilo. É o melhor tipo de proteção, é o melhor tipo de limpeza que você pode fazer. Tá? Então, se você for fazer isso, experimenta fazer como a gente faz aqui. Experimenta não usar ritual, não fazer evocação, não usar orações, não chamar entidades. Experimenta fazer um trabalho por conta própria. Você vai descobrir que a experiência de si mesmo pode ser muito interessante. Quando você faz evocações, faz uma oração, quando você chama guias, mentores, você não sabe como é a sua aura. Você sabe que é um coletivo do qual você passa a participar com suas evocações. Aí você pode descobrir que tem muito para descobrir de si mesmo. Então, o primeiro passo é descobrir que tem o que descobrir. Né? O primeiro caminho para encher é ficar sabendo que está vazio. Né? O primeiro caminho para descobrir por que que você não consegue nada novo é descobrir que precisa jogar fora o velho, porque você já está cheio. Então, vê qual caso é o seu, o que que você está fazendo. Se for fazer um trabalho desse em casa, tenta fazer neutro, sem evocações, sem imagens, sem filtrar. No momento em que você faz uma oração, você exclui todo mundo que não é daquela fé. No momento em que você pensa num símbolo religioso, você bloqueia as outras religiões. Então, o desencarnado vai ser tratado com preconceito por você, né? Você pensa num símbolo cristão. E se o cara for muçulmano? Se ele for judeu? Ah, mas eu estou usando um mantra. E se a pessoa não tiver afinidade com o hinduísmo? Ou com outra origem. Então, às vezes as pessoas perguntam por que que o Cefli tem paredes brancas, não tem símbolos, não tem nada que ostente alguma tendência, nem um símbolo esotérico, nem nada. Para não ter preconceito. O que que a gente fez agora? A gente respirou vida. Compartilhou a vida. E vida de quem não tem corpo. Então, acho que a gente conseguiu não deixar ninguém de fora. Tá? Obrigado por vocês terem vindo. Espero que vocês venham na palestra do Thiago semana que vem. Para quem não vier, eu vejo vocês dia 20 e no curso dia 21.